Temos dois convidados, o Pedro Sormenho e também o professor João Caixinha. Muito bom dia, bem-vindos ao WGFD. E vai ser portanto, um pequeno almoço atrasado, mas com boa conversa. Muito bem, quem é o Pedro Sormenho? Nasceu no Zilbombei, mas atualmente reside em Braga, Portugal. É um grande adepto do Sporting Braga, obviamente. Se não for o Salvador, não deixa residir lá. Licenciou-se em Economia, trabalhou como consultor e auditor, mas sempre foi um criativo e sonhador. Aos 30 anos, imagino só, resolveu dedicar-se inteiramente a escrever e ilustrar, a editar e a contar histórias. Com mais de uma vintena de obras publicadas, algumas das quais no Plano Nacional de Leitura, fundou a editora Paleta de Letras e assumiu-se como curador de vários encontros como o Braga em Risco, o Manta, o Montalegre, muito interessante, aqui uma junção, Ouvidor e também o Clique ou Liga-te. Professor, tínhamos aqui muita coisa para falar, eu também não quero falar sozinho. Como é que aos 30 anos consegue enverdar por um risco, que é ser escritor, eu acho que é assim, não é? E fazer a vida a partir do zero.
Sim, antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite de estar aqui na rádio e também o convite do Instituto Camões e da Coordenação de Ensino de Língua Portuguesa aqui nos Estados Unidos, que me convidou nesta missão fantástica de estar aqui na Costa Leste estes dias todos a visitar. Tem sido uma viagem fantástica, no fundo a parte daquele princípio que no fundo todos já sabemos, que é de fazer o que gosto, e quando fazemos o que nos apaixona, tudo se torna mais fácil, até para chegar aos outros e contagiar os outros, neste caso contagiar também as crianças com as histórias. Eu aos 30 anos já tinha um percurso como muito diferente, como economista e até financeiro, mas não sentia-me incompleto, vazio, e tive que mudar, ir à procura do meu sonho, e esse sonho encontrei-o realmente na literatura infanto-juvenil, onde eu me desdobro em vários papéis. Aí sim, sinto-me à vontade na minha praia. E muitas vezes visto a personagem do escritor que escreve a história, também ilustro, sou ilustrador de alguns dos meus livros. Aliás, nas sessões que eu vou fazer aqui nas escolas dos Estados Unidos,
exatamente,
vou desenhar ao vivo também para eles, para as crianças. E com o tempo, porque já lá vão 18 anos a visitar escolas e bibliotecas, feiras do livro, tornei-me também numa espécie de contador de histórias, visto as personagens, e dramatizo as histórias que escrevo. Pronto, e depois, nesse percurso, senti a necessidade também de promover não só a língua portuguesa, como todos estamos aqui a fazer, mas promover o livro, os autores, os artistas, que muitas vezes não têm uma vida fácil e têm que se ingrar através do que produzem, do que fazem, e é um pouco mudar essa mentalidade também de muitas vezes nós acharmos que a escrever e ilustrar que não conseguimos ter uma vida condigna, quando realmente eu acredito que sim. Hoje em dia nós temos fantásticos autores, artistas, e muitos deles vocês recebem aqui, não é? Músicos, pintores, que dão cartas em todo o mundo, não é? Nós realmente temos pessoas fantásticas em várias áreas da arte e da cultura.
Temos, sim, senhor.
E por isso temos é que acreditar no que fazemos. Eu acreditei e acredito, e por isso, por acreditar, é que nos últimos anos criei a editora Paleta de Letras, que dou a possibilidade a outros autores que estão a começar de lançarem livros infanto-juvenis. É uma editora exclusivamente infanto-juvenil, mas que já tem um catálogo muito interessante, não só nacional, mas internacional. E mais recentemente, através da organização de eventos, tornei-me então o curador e produtor desses eventos que mencionou agora.
Sem dúvida. Portanto, vem cá no plano de incentivar a leitura do Camões IP e vai estar, portanto, em Boston, aqui no Bedford, em Providence, vai estar em Newark, no Jersey, em Nova York e também em Connecticut. Estive a ler, depois do jantar, aqui alguma da sua biografia, obviamente, e também títulos engraçadíssimos de livros que apetece logo comprar, não é? Por exemplo, As Gravatas do Meu Pai. O meu avô consegue voar. Sete vidas. A cidade que queria viver no campo. 900. História de um rei. Porque é que os animais não conduzem?
É verdade.
Há aqui uma pequena apresentação de cada livro, mas depois a gente fica assim a meio, não é? Epá, mas como é que eu posso conseguir ler a história até ao fim? Os livros estão disponíveis online ou têm que ser mesmo nas bibliotecas ou livrarias?
Os livros em si, como objeto físico e realmente um objeto mágico, é o livro, tem que ser adquirido nas livrarias, ou livrarias online, ou livrarias físicas. Mas na internet também já, fruto destes 18 anos, E sobretudo nesta fase da pandemia, em que houve muitas horas de conta online e muito trabalho feito online.
Continua a ser uma grande ferramenta o
online. Sim. Uhum. Eu acredito que é um complemento. Já não há nada como uma ação presencial, isso não há dúvida quanto a isso. Estar perto das crianças, interagir, comunicar, brincar, desenhar para eles ao vivo, desmistificar a figura do autor, eles sentirem ali o autor perto, uma pessoa como eles, isso aí é incomparável. Mas muitas vezes sim, porque há uma escola que está longe e não é possível ir, uma comunidade. Eu, por exemplo, com esta altura da pandemia, e também agradecer ao Instituto Camões por isso, nós fizemos um ciclo de sessões online com vários autores, não é? O Instituto convidou vários autores e eu próprio, embora se tenham fechado muitas portas, porque deixei de poder ir às escolas, às livrarias, mas abriram-se outras janelas, que foi poder fazer essas sessões com várias comunidades portuguesas. Eu fiz com Manatuto, em Timor, com Boston, com Cabo Verde, e isso foi para mim uma experiência que nunca tinha feito e que, fruto da pandemia e de nos fecharmos e de recorrermos ao online, que foi quase um recurso.
Sem dúvida. Foi uma outra forma também de trabalhar e não deixar de exercer a nossa profissão. Professor João Caixinha, sei que é um homem sempre muito entusiasmado e procura sempre inovar, cada ano que passa, cada vez tem uma oportunidade e tem os apoios devidos de também enriquecer aqui as nossas escolas.
É verdade.
Ao fim e ao cabo é isto, não é?
É.
Sou do tempo em que a escola portuguesa tinha um problema enorme em adquirir livros. Hoje deixou de ser um grande problema arranjar professores. Hoje melhorou bastante com a sua vinda para cá. Portanto, obrigado. Esta evolução, esta ajuda, eu sei que não está satisfeito, eu sei que tem capacidade para fazer mais, mas também se apoio não consegue. Tudo isto ajuda não só o professor como também o aluno.
Exatamente. Portanto, Jorge, nós fizemos este plano de divulgação da língua portuguesa, é um plano anual da coordenação de ensino que nós submetemos à direção do Camões e depois tem uma aprovação. Contamos realmente com o apoio financeiro do Camões e da FLAD para estas iniciativas. Nós temos vindo ao longo destes últimos 15 anos a apetrechar pelo menos todas as escolas comunitárias do país. Temos cerca de 50 escolas. Neste momento, nos Estados Unidos, estão a aprender o nosso idioma cerca de 20 mil alunos a nível nacional, o que é muito bom. Os dados estão a crescer, portanto o interesse pela língua portuguesa está a crescer. Saiu recentemente, não sei se deu conta, na imprensa nacional portuguesa e também aqui nos Estados Unidos, que o exame Newell de português foi o exame este ano, em 2023, portanto considerado a leading language em comparação com as outras línguas, nomeadamente o russo, o coreano e o árabe, que são aquelas que foram selecionadas pela American Council para um sistema de avaliação do português certificado aqui pelos Estados Unidos, e realmente tivemos imensos alunos luso-americanos a concorrer a bolsas também do Camões e da FLAD para poderem fazer o exame. Isso para nós é um motivo de muito orgulho,
claro,
que significa que as nossas comunidades portuguesas, que também nos ouvem aqui, e não só as portuguesas, também basicamente estamos a falar de comunidades de expressão portuguesa, como alunos brasileiros de Cabo Verde que estão a concorrer a este exame e até muitos americanos. Por exemplo, no Utah tivemos imensos alunos americanos que estão a aprender português também a concorrer ao exame. E, portanto, isso dá-nos indicativos de que o português tem capacidade para crescer. A FLAD e o Instituto de Camões e a Coordenação do Ensino têm realmente apetrechado estas escolas com livros, sobretudo livros em português, de vários autores portugueses. Eu tenho um carinho muito especial pela literatura infantil-juvenil, pronto, pela literatura portuguesa em geral, mas pela literatura infantil-juvenil, porque foi uma coisa que eu sempre gostei quando era pequeno também, e eu acho que é muito importante para os jovens, para as crianças, sobretudo que têm realidade, terem contacto com autores e com escritores e também com a literatura para eles, indicada para eles, para os níveis deles. O Pedro é uma pessoa formidável, nós já o tínhamos conhecido, como ele disse aqui bem, através do Zoom, portanto fizemos aqui umas sessões na altura da pandemia, e eu achei que ele era a pessoa, quando assistimos a essas sessões, eu e os professores, que gostaram muito das apresentações que ele fez online, achamos que era a pessoa ideal para trazer aos Estados Unidos, porque realmente tem uma forma de estar. Ele tem muitas valências, portanto, para além de ser um escritor, é também ilustrador, é um exímio contador de histórias. Ontem viu-se isso na apresentação que fizemos na Discover Language Academy. Os miúdos saltavam de alegria, de contentamento por ele, por o verem, por estarem com ele, pelas histórias que ele contou, pelas ilustrações que ele fez. E eu, sinceramente, estou aqui há 15 anos, já vi reações parecidas com outros, mas aquilo era tipo uma euforia. Eu fiquei encantado de ver aquelas crianças tão pequeninas, alguns do kindergarten, portanto tínhamos ali alunos do K to 5, portanto do kindergarten até o 5º ano de escolaridade, eles estavam doidos, e portanto é tão bom ver isso.
Sem dúvida.
E portanto ainda a dizerem no final ao autor quando é que voltas, quando é que vais estar aqui novamente, isso é
ótimo.
Isto é muito gratificante.
É uma lufada de ar fresco, uma forma diferente e moderna de educar. E fez-me lembrar agora o professor João Caixinha, nos tempos da escola primária, que nós tínhamos na altura a rádio escolar, em que havia um período que havíamos a rádio escolar, que é mesmo feito para as escolas. E aquele momento, meia hora talvez, não me lembro bem, a gente ficava assim tudo entusiasmado a ouvir aquelas histórias, etc. Portanto, imagino como eu ouvir uma história numa sala de aulas ao vivo com um autor, né? E depois ilustração, etc. É realmente uma forma também de cativar o aluno. Sim. Portanto, é um apoio ao professor, obviamente que é, mas também, na minha opinião, é cativar o aluno para a aprendizagem.
Exatamente.
É da forma mais fácil, mais simples.
Claro.
Que é isso que as crianças precisam, não
claro.
É? De coisas muito maçadoras.
Exatamente.
E que depois fica um sacrifício na sala de aulas e que não gosto do professor porque é muito chato. Portanto, tudo isto é importante, esta inovação de educar.
Sim, sim.
Quanto a mim, eu acho que é...
Estão de parabéns. E sobretudo promover a leitura, porque os pais também gostam de saber que há autores que vêm cá e que há oferta,
claro.
Portanto, que têm livros publicados. O Pedro é um caso de sucesso em Portugal, ele, aliás, tem... Já há várias bibliotecas que têm o nome dele em Portugal e, portanto, é um autor que vende bastante em termos de público que
sem
tem
dúvida.
E as crianças gostam e os jovens. E eu acho que aqui o importante é ensinar que também os pais e as escolas aqui nos Estados Unidos precisam de saber que temos que promover estes autores e a literatura em português.
Sem
porque o que eles têm mais acesso é livros em inglês, não é? Português é mais difícil.
Claro.
Eu não vou deixar de partilhar aqui que aqui nos Estados Unidos há poucas livrarias a vender livros em português. Nós temos feito um esforço muito grande para manter as que ainda existem, que são poucas, porque o transporte dos livros de Portugal para cá é extremamente
verdade.
Caro.
É verdade.
O Instituto de Camões e a nossa rede diplomática e consular aqui nos Estados Unidos têm apoiado bastante essa questão, porque através da mala diplomática do Ministério dos Negócios Estrangeiros conseguimos trazer muitos livros de Portugal aqui para oferecer às escolas.
Ótimo.
E a FLAD e o Instituto de Camões, portanto, têm apoiado financeiramente a coordenação para podermos comprar todos os anos avultados números de bibliotecas para oferecer, sobretudo ao regime paralelo, que são as escolas comunitárias, que são as que precisam, no fundo, mais apoio, porque as públicas também têm dinheiro para comprar livros, não é?
Pois.
E temos aqui também apoiado algumas bibliotecas, como a Casa da Saudade, para outras iniciativas e também para oferta de livros. E outras bibliotecas
sem
na
dúvida.
Região aqui da Boston.
Muito bem, há aqui uma coisa, falou muito bem, os pais têm que saber o que é que os alunos estão a fazer e quem é que anda a educar os alunos. As sessões, senhor Dr. Pedro Sormenho, podem também ser assistidas pelos pais ou é só para professores e alunos?
Sim, bem, antes de mais, concordo com o que o João disse, que ontem foi uma surpresa muito agradável.
Também para si, não é?
Foi, para já, uma sala, uma escola repleta, muito bem equipada.
Na verdade.
Repleta de alunos, muito bonito. E depois a receptividade e a forma genuína com que eles nos acolheram. Eu confesso que estava um pouco exausto por causa da viagem e de ter saído muito cedo, e ao final do dia estava muito cansado, mas eles deram-me uma energia fantástica, com aqueles sorrisos e a curiosidade e o deslumbre enquanto eu desenhava ao vivo para eles. Uhum. E aquela frase que me ficou realmente no ouvido até hoje, que o João estava a dizer, "Are you coming back? Are you coming back?" comoveu-me até. Muito bonito. E essa mística, essa proximidade que nós temos que cultivar. Uhum. O facto deles também se reverem no autor, agora que estou a pensar nisso, uhum, no final, quando já tínhamos acabado a sessão, eles estavam foram buscar as mochilas, estavam a ir embora, e houve um grupo de 6, 7 miúdos, mais jovens, já com 13, 14 anos, que vieram ter comigo e disse, sabes, eu também gosto muito de desenhar, banda desenhada, super-heróis. E nós estivemos ali a trocar umas dicas e a dizer, eu quando era da tua idade também gostava de desenhar assim, assado, e fazia isto e aquilo. No fundo, eles revêem-se. E é tão... Eu não tive no meu tempo, não é? um autor a visitar a minha escola, porque ainda não havia... Isso poderia ter mudado o meu caminho e poderia ter até começado mais cedo a dedicar-me à ilustração e à escrita, e sentir que eu agora faço isso para estas crianças, e em 100 ou 200 haverá algumas que se hão de encontrar nos seus sonhos e a fazer, uhum, o que gostam. Isso é fantástico, não é? Uma missão, acaba por ser uma missão. O facto de ir a estas escolas e deixar essa minha marca. Quanto aos pais, sim, são sessões abertas a todos. Aliás, uhum, eu sou um grande defensor que a literatura infantil-juvenil é para todas as idades. Não são livros só para crianças, são livros... Eu faço sessões em lares... Eu faço sessões com adultos, ao fim da tarde com pais, eu faço workshops para todas as idades, desde do pré-escolar até universidades séniores. Eu já fiz sessões para... Acho mesmo que o livro agasalha uma família inteira através das histórias. Eu tenho, aliás, dessas histórias que estávamos a falar, há uma muito especial para mim, porque fala do meu avô.
Uhum. Queria voar, não era?
Meu avô consegue voar, que foi ilustrado pelo Paulo Galindro, que é um ilustrador fantástico português. E o meu avô, quem eu herdei o Saramanho, era uma pessoa fantástica, que morava na Costa Vicentina, perto de Sagres, em Vila do Bispo, e ele era marisqueiro. Então aquilo impressionava-me bastante quando o via descer por aquelas escarpas da falésia com uma corda e agarrado aos rochedos a afugentar os medos, e tirava os percebes da rocha. Quando as ondas vinham, ele escondia-se nas solapas, nos buracos, e desaparecia, parecia magia. E depois aparecia outra vez e passava horas a tirar o marisco das rochas, e ao final do dia, já quase sem energia, via-o a trepar por ali acima de uma forma tão estranha que mais parecia o Homem-Aranha.
Ah, está bem.
E é assim que eu realmente descrevo o meu avô, de uma forma heroica. Uhum. Por isso é que digo, meu avô consegue voar, porque eu acredito que há muitos avós que, embora não tenham capa e fato super-herói, fizeram coisas fantásticas.
Muito bem. A nossa conversa está muito gostosa. Estou a ficar com os alunos da Escola Portuguesa aqui em New Bedford. Quando é que volta? Professor João Caixinha, este itinerário aqui do Dr. Pedro Saramanho vai ser, portanto, foi ontem aqui na Escola Portuguesa de New Bedford. Uhum. Uma escola, como disse muito bem, antigamente tínhamos duas, éramos no Norte e no Sul. Felizmente houve aquela brilhante ideia de juntar uma escola e fazer uma coisa como deve ser, e hoje é um orgulho também para a comunidade. Desde a escola de New Bedford vão até onde?
Portanto, temos várias escolas, uhum, sobretudo escolas comunitárias portuguesas, uhum, que são do regime paralelo, com atividades extracurriculares, e escolas com programas bilíngues também, escolas públicas que temos privilegiado.
Sim,
por exemplo, hoje à tarde vamos estar no ICS, na International Charter School. Segunda-feira vamos vamos estar no programa online Cambridge, que também tem muitos alunos num programa bilíngue, e por aí fora. Portanto, em Newark, por exemplo, Nova York e Connecticut, temos o maior número de escolas comunitárias portuguesas, e portanto o meu colega adjunto, Dr. José Carlos Adão, acompanhará também o escritor nessas escolas, em Connecticut, Nova York, e portanto temos um hall de escolas que o escritor vai correr. É evidente que não podemos ir a todas,
claro,
mas escolhemos aquelas, pronto, que achamos importantes em termos de promoção da leitura, para poder contemplar o itinerário do escritor, mas pronto, sobretudo escolas comunitárias e escolas públicas, visitando também algumas bibliotecas que são importantes nas comunidades portuguesas.
Muito bem, já sei que o Dr. Pedro Sormenho vai chegar a Braga cansado, mas feliz.
Sim, e sobretudo vai ser uma aprendizagem.
Uhum,
é a primeira vez que visito os Estados Unidos, e quando me perguntam onde vou buscar inspiração, e normalmente as crianças fazem-me essa pergunta, eu costumo dizer que é realmente das minhas viagens e das minhas vivências.
Muito bem, olha, muito obrigado. O nosso tempo está mesmo no limite, aqui pouca informação quanto em um. Dr. Pedro Sormenho, professor João Caixinha, foi um prazer. Continuação de bom trabalho e muita saúde.
Obrigada. E obrigado a todos os ouvintes.
Muito obrigado.
Obrigado.